Nós estamos conversando hoje sobre a formação do médico. Nossa convidada é a professora doutora Nilce Marzola Ideria, ela que é coordenadora do curso de medicina da Unicesumar. Professora Nilce falava com a gente sobre essa preocupação em formar médicos que tenham um olhar para o paciente, né? Que estejam preocupadas com o paciente. E isso depende muito de uma proposta pedagógica, inclusive com um corpo docente que tenha esse compromisso. Professora Nilce explicava que só uma disciplina, digamos, na grade, né, curricular, não é suficiente para formar alunos que tenham um olhar mais humano. Isso vai depender muito da prática de cada profissional. E essa preocupação hoje, inclusive com a formação de um médico mais humano, ela de certa forma se revela, inclusive na proposta governamental do Mais Médicos?
Olha, difícil essa pergunta, hein? A proposta do Mais Médicos, ela no papel, né, ela tem dois aspectos. Um aspecto é prover de profissionais médicos áreas que não atraem esses profissionais para essa região, né? E a gente sabe que o Brasil falta médicos realmente, mas eles não são atraídos por essas regiões, principalmente pela questão da qualidade do trabalho, né? Se você vê, em termos de notícias, esses médicos, muitos estão deixando o programa pela condição de trabalho. Então, assim, eu acho que junto com essa medida deveria ter vindo também uma melhoria das condições de trabalho do médico. E a gente sempre questiona, por que não uma carreira para médico? Você tem uma carreira para juiz, você tem uma carreira para promotor, porque qualquer cidade pequena, você tem promotor, você tem um juiz. Por que que você tem esse profissional lá e às vezes você não tem um médico? Então, é porque falta uma carreira e o governo coloca que é muito difícil essa carreira, põe um monte de empecilhos e ainda não se dispôs a pensar numa carreira do profissional médico. Então, assim, o entendimento, a nossa luta agora é de que realmente ocorra uma carreira para o profissional médico, melhorando sua condição de trabalho, independente da política local, porque muitas das cidades pequenas, ele fica muito à mercê daquela política, né? Tem político e tem políticos. Então, às vezes, esse político que contratou, quando muda a administração, o médico se vê desempregado. Nós mesmos temos muitos ex-alunos, tanto da Universidade Estadual de Londrina como de Maringá, que relatam que foram para o interior e sofreram esse tipo de ruptura, né? Porque mudou a política e eles eram vinculados a um outro prefeito, um outro partido e assim por diante. Então,
sem a presença, digamos, sem um concurso público, ele acaba sofrendo.
Ele acaba sofrendo, né? Então, esse programa de governo, ele veio suavizar um pouco isso, porque ele deu recurso para as prefeituras, então ficou um pouco mais atrativo o médico ir para essa região. Por outro lado, também, a lei, ela tem um outro segmento, a partir do capítulo 3, onde ela também disciplina a questão da formação do médico, e que a mídia não deu muito destaque. E ela traz algumas questões que já estavam implícitas nas diretrizes curriculares, principalmente no que diz respeito à formação do profissional para o cenário do SUS. Né? Ela tinha um equívoco na sua concepção, porque dava a entender que o aluno não estagiava no SUS. E hoje a gente sabe, né, que toda a formação ela se dá no ambiente do SUS. Então, ela vem um pouco disciplinar essa questão. Então, ela traz já de que todo internato, ele tem que 30% desse internato, ele deve ser voltado para a atenção básica, então, atenção primária à saúde. Então, esse é um aspecto que veio fortalecer essa questão. Ela também traz uma questão da urgência e da emergência. Junto com esses 30%, o aluno deve fazer o seu estágio nessa área, porque é o mercado de trabalho do recém-formado. Então, o recém-formado, ele tem mais esse campo de trabalho, né? Que é a unidade básica de saúde, atenção primária, urgência e emergência, quando ele dá os plantões dele. Então, ela veio no sentido de fortalecer essa questão. E também a questão da educação permanente, ou seja, direcionar um pouco mais a especialização no que diz respeito à residência. É. Então, nas residências, eles devem fazer um ano básico voltados para atenção primária, então fortalecendo aí mais certo. Uma vez.
Então, mesmo que ele vai, digamos, para cardiologia, ele tem que trabalhar um ano com...
Isso.
Sendo generalista.
Generalista, né? E visando mais a atenção primária à saúde.
Isso já na residência.
Na residência que
então,
deve...
após os 6 anos.
Isso, após 6 anos. Então, está previsto pela lei implantar isso em 2018. Então, a partir de 2018. Bem como também ampliar o número de vagas para residentes. Então, hoje em dia, por exemplo, em termos de formação de médicos no Brasil, nós temos em torno de 20 mil formandos e nós temos em torno aí de 6 mil vagas de residência. Né? Então, tem um afunilamento grande.
Tem menos vagas de residência do que o número de médicos que se formam.
Então, nem todos, mesmo todos que queiram fazer, não tem mercado, não tem vaga para todos. Então, a partir aí dessa 2018, por aí, a lei prevê que... Quase que um para um, né? Então tem que ampliar muito.
Tem que
muito
fazer essa ampliação. Isso depende do que, necessariamente, para fazer, para acontecer a ampliação? Porque aí é contrapartida de hospitais, de municípios. Sim. Porque não é necessariamente aí uma ação do governo federal, né?
Também, né? Porque é uma política onde tem que ter uma parceria entre as instituições de ensino e o serviço de saúde. Então, a lei também prevê algum contrato organizativo nessa área. Né? Então, a questão das residências, elas têm provocado muita discussão, inclusive com mudanças na Constituição da Comissão Nacional de Residência Médica. Então, tem se discutido muito essa questão de como se vai ocorrer essa ampliação e mesmo como que vai se dar essa formação que prevê a lei dos mais médicos. Né?
Quer dizer, ainda tem coisas para serem regulamentadas.
Muito, com a lei também, quando o governo ele publicou a lei, junto... Ele já chamou uma comissão do Conselho Nacional de Educação, uma comissão de especialistas ali, para pensar numa mudança das diretrizes curriculares. Né? Então, nós estamos 11 anos de diretrizes curriculares. As diretrizes curriculares do curso de medicina são diretrizes extremamente avançadas, que a maioria das escolas, principalmente as escolas públicas, não conseguiram implantar ainda o que prevê lá, que ela já prevê a questão da formação de um profissional com a visão mais humanista, né? Então, com a medicina centrada na pessoa, não centrada na doença, na promoção da saúde. Então, todas são questões que já estão previstas nessa diretriz. Então, a gente, em termos de formação, agora, em abril, ao final de abril, deve ocorrer uma mudança. Houve uma audiência pública em fevereiro, não se avançou muita coisa. Então, as escolas também estão nessa perspectiva de alguma mudança, alguma nova diretriz em relação à formação do profissional.
Houve também, na época do lançamento do programa Mais Médicos, toda aquela discussão que o período do curso acabaria meio que se estendendo, depois dos 6 anos, inclusive, o profissional participaria ali de uma espécie de residência durante um pouco mais de tempo, mas já sairia, inclusive, com uma espécie de bolsa, recebendo 10, hoje o equivalente a 10 mil reais. Até que ponto isso foi implantado ou não foi, ou só foi uma discussão?
Não, isso foi um grande equívoco do governo, que mostrou que os dirigentes não conheciam as próprias leis que eles tinham feito. Então, todo o curso, quando você vê as diretrizes curriculares, né, que já estavam em vigência, e todos os cursos de medicina, todos os cursos, eles já fazem a sua formação, que é a parte do estágio em si, na rede pública de saúde. Mesmo as escolas particulares, elas têm o convênio com os hospitais, e os hospitais exigem que para essa, um hospital para ser conveniado, ele tem que ter um atendimento em torno de 65% SUS. Então, toda a formação, ela já é inserida dentro do Sistema Único de Saúde. E a lei vinha dizer que isso tinha que acontecer. Mas como aconteceu uma coisa que já acontecia? Então, foi mostrado para os governantes na época que eles estavam equivocados e ele voltou atrás. Tanto que a terminalidade continuou em 6 anos. E aí se pensou em fortalecimento com a questão da educação permanente, através da modificação e de uma mudança na visão em relação às residências médicas. Então, o governo percebeu mesmo que ele estava equivocado. Não era por causa da formação em si, que você não tinha um profissional lá no fim. Né? Não ia para a cidade pequena, não era porque ele não estava sendo formado no Sistema Único de Saúde. Ele estava, e está ainda.
Ok, acaba sendo uma outra escolha, até em função de mais oportunidades, de uma renda melhor.
O mercado é um mercado aquecido, é a oferta da demanda e da procura. Se ele tem rendimentos bons, com qualidade de vida boa e com uma resolutividade maior, então, porque frustra muito o profissional, ele está num ambiente onde ele não consegue resolver os problemas. Não por incompetência dele, mas porque ele não tem mecanismos, não tem exames complementares, não tem a rede de referência e contra-referência, não funciona, ele não tem para quem mandar para um especialista, demora muito, um hospital de apoio e assim por diante. Então, isso vai frustrando. A não ida, a falta de profissionais na ponta se deve mais a essas questões.